Ok, desde a última aula, então, nós estamos numa folha nova, num capítulo novo, mas na sequência da mesma história, que é a história do rei Asa. Asa é um dos reis, foi um dos reis que serviu ao Senhor, que foi usado para trazer um momento de restauração, de retorno a Deus. E nós podemos, comparando com a história da igreja, nós podemos usar esses retornos, essas voltas aos caminhos de Deus, podemos chamar de avivamento, porque assim, a Bíblia não usa esse termo, mas é um termo que nós usamos bastante na história da igreja para falar de épocas em que o povo se volta para Deus e que Deus começa a agir de uma maneira mais forte, porque o povo está preparado para servi-lo. Então, na história do reino dividido, estamos dizendo que esse foi o primeiro momento na história, depois de Davi e Salomão, foi o primeiro momento na história em que o povo está retornando de um período de afastamento. Os dois reis que vieram depois de Salomão, Roboão e Abias, foram reis mais ou menos. Roboão é caracterizado como rei que não andou nos caminhos de Deus, mas nos primeiros anos até houve um período em que ele andou. O rei Abias, que teve um reinado curto, teve até uma experiência tremenda de vitória pelo livramento do Senhor, mas é caracterizado também como um rei que não andou nos caminhos do Senhor. E eu acho que é no livro de Reis que fala que Asa tirou ídolos que seu pai havia feito. Então, mostra que Abias não só não foi um rei que serviu integralmente, com todo o coração ao Senhor, mas ele até instituiu ídolos. Então, esse é o primeiro período de avivamento. E, para mim, eu não sei se quando vocês pensam nos bons reis de Judá, normalmente assim, a gente lembra de Asa, não sei como que vocês veem isso, mas geralmente a gente lembra do rei Asa como um rei bom, mas ele não foi um dos reis mais destacados. Se você for pensar nos bons reis de Judá, provavelmente você vai lembrar de Josafá, filho de Asa, que teve um destaque maior do que Asa, Josafá, Ezequias e Josias. Geralmente são esses três que a gente lembra como aqueles que foram mais fortes no servir ao Senhor. E o rei Asa foi um rei bom, mas normalmente ele não é, a gente não pensa nele como, sei lá, um dos mais destacados. Mas uma coisa que eu particularmente estou achando assim, muito interessante notar, à medida que a gente vai meditando nos detalhes, é ver que esse período, né, que é descrito no capítulo 14, que nós já estudamos, 2 Crônicas 14, e agora estamos no capítulo 15, que na verdade é uma sequência só. Então a gente vê nessa história um padrão muito interessante de como Deus agiu nessa restauração. E como a gente vai estudando parte por parte, e depois às vezes não pega o todo, mesmo hoje nós não vamos chegar ao final do capítulo 15, mas eu quero passar para vocês rapidamente, até uma forma de revisão daquilo que nós já vimos, mas eu quero passar para vocês, se vocês estiverem anotando, porque não está dessa forma na folha. Então, é uma coisa interessante ver os pontos de como Deus agiu na vida da nação, na vida do rei Asa, nesse que nós podemos chamar de avivamento. Então é um padrão para avivamento, tem muitas lições de como Deus está realmente, de como Deus agiu, até corrigindo certas coisas que nem sempre você vê nos outros, certos problemas e perigos. Realmente é um momento muito completo. Essa história de Asa é uma coisa bem completa, em que a gente vê desde o início como que ele agiu, como que Deus moveu nesse avião. Então vamos lá, rapidinho, só para a gente entender esse mover de Deus, como Deus mostrou através do rei Asa um padrão. Eu acho isso muito interessante. Não um padrão assim que sempre vai seguir exatamente esses passos, mas um padrão que mostra completo todas as coisas que precisam acontecer dentro de um avivamento. Então, rapidinho lá. Número 1. Podemos chamar isso aqui do modelo de avivamento, padrão de avivamento na vida, nesse período do rei Asa. Então, número 1 foi aquele primeiro ponto que vimos no capítulo 14, em que ele fez duas coisas importantes. Quebrou os altares dos deuses falsos, quebrou os ídolos, os altares, quebrou altares e buscou ao Senhor. As duas coisas em um ponto só. Ele quebrou os altares e buscou ele mesmo e levou toda a nação a buscar o Senhor. E a gente falou bastante sobre isso, de como é preciso buscar o Senhor, mas ficar buscando o Senhor sem quebrar os altares não traz o resultado necessário. Então, essa parte de quebrar os altares é realmente um ponto importante. Nós temos a nova aliança, é uma tendência que é muito importante da gente fazer um contraste com o Velho Testamento. O Velho Testamento era lei, tinha que fazer, guardar a lei, cumprir os mandamentos e fazer as coisas que Deus mandou. Agora na Nova Aliança a gente entra na graça, Deus faz tudo. Mas eu estou querendo mostrar, a Bíblia mostra isso muito claramente, que é realmente Deus que faz, mas existe algo que depende da nossa atitude. E esse quebrar os altares que Asa fez para iniciar o processo, que está no capítulo 14, versículo 3, né? Ele tira, foi a primeira coisa, antes de falar assim, gente, vamos buscar o Senhor, vamos ver por que Deus está longe de nós, o que está errado, ele já tomou uma atitude, vamos quebrar os altares, isso está errado, não adianta pedir a Deus, oh, Deus me ajuda, me dá força, se você não está tirando aquilo que está provocando a idolatria na sua vida. Então, primeiro ponto, quebrar altares e buscar o Senhor. Segundo ponto, ele investiu, né, vimos aí que teve um período de 10 anos de paz, ele investiu em preparação para a guerra. Embora estivesse num período de paz, ele investiu na preparação para a guerra. Aí nós falamos bastante sobre isso também, que enquanto Jesus não voltar, vai ter guerra. E um pouco depois também, porque se você for olhar o milênio, né, até no final do milênio tem guerra, né? Então, guerra até Jesus colocar todos os inimigos debaixo dos pés, aquele final mesmo, né, que fala que ele entrega tudo ao Pai, porque ele já dominou sobre tudo, o reino de Deus está perfeito, até esse momento tem guerra. Então, quando tem paz, não é hora de descansar, quando tem paz, é hora de se preparar para a próxima guerra, tá? Então ele investiu na preparação para a guerra. Número 3, ele confiou no Senhor durante a batalha. Ele se preparou para a guerra e realmente a guerra veio. Então número 3, ele se preparou para... Número 3, ele confiou no Senhor durante a batalha. Então ele se preparou, mas ele não confiou, não, nós estamos preparados, nós temos armas, nós temos soldados suficientes, não. Aí tem toda aquela história, número 3, a história da batalha em si, e de como ele confiou, ele se preparou, ordenou a batalha, se colocou diante do inimigo, mas na hora H ele falou assim, Senhor, nós fizemos tudo isso, mas nós não somos capazes de fazer nada. Então ele confiou durante a batalha. Então, esses três pontos, não, o quarto também, número quatro, ele tomou o despojo do inimigo. Eu não enfatizei muito esse ponto, né, mas ele tomou o despojo, né, os gado, né, os rebanhos, ele foi atrás, quando o Senhor deu a vitória na batalha, ele não falou assim, ah, gente, que legal, o pessoal está tudo correndo, agora vamos voltar para casa. Não, ele foi atrás e tomou o despojo. Esse despojo, se a gente olhar no Novo Testamento, fala muito de quando Satanás está sendo derrotado, ele já é derrotado por Jesus na cruz, Mas quando ele é derrotado na prática pela igreja, quando Deus dá uma vitória sobre o inimigo, então não é só falar assim, gente, que legal, Deus está agindo, o inimigo está correndo, nós somos vitoriosos, vamos cantar, vamos celebrar, mas é hora de ir atrás e pegar de volta o despojo. O que é o despojo? São as pessoas que Satanás cativou. O grande triunfo de Satanás é manter as pessoas debaixo da sua escravidão. Então, quando Deus nos dá a vitória, nós temos que tomar isso dele. Então, em vários pontos, o que eu quero que vocês vejam é que nessa história da ação de Deus, do avivamento, de Deus estar agindo no meio do povo, em vários momentos você ainda tem o perigo de parar e não chegar até o fim. Muitas e muitas vezes na nossa vida pessoal ou na igreja, Deus nos dá vitórias parciais. Aí a gente para, assim, nossa, Deus me deu a vitória, e a gente para, abaixa a guarda, descansa, se envolve com outras coisas, e a nossa vida é uma batalha até que o reino de Deus venha, até que Jesus fale, está pronto, agora posso voltar. Até lá nós não temos um momento, nós temos período de poder respirar, de poder nos recompor, mas nossa vida é uma batalha até que, e em qualquer um desses momentos, a Asa podia ter parado em vários momentos. Isso que eu acho que é a lição, uma das lições mais importantes dessa história, que ele poderia ter parado em vários momentos e não ter chegado à vitória. Então, ganhou a vitória, não acabou, tem que pegar o despojo ainda. Esse é o 4. Esses 4 pontos são todos do capítulo 14, todos do capítulo 14 que nós já vimos. O número 5 nós fizemos na última aula, que é o início do capítulo 15. O número 5 é valorizar o ministério profético na hora da vitória. Valorizar o ministério profético na hora da vitória. Porque capítulo 15, não sei quantos tiveram aqui na última aula, mas o capítulo 15 é exatamente quando Asa e todo o exército estavam voltando assim, vitória total. A Bíblia não registra, mas dá até a impressão que não morreu nenhum soldado do povo de Deus, que o inimigo foi totalmente derrotado, não só derrotado, mas eles tomaram o despojo. Eles estão voltando assim, na maior celebração, e com razão. E vem um profeta, que lembra que eu falei, o profeta geralmente ele vem e o povo já começa a falar assim, epa, que esse homem vai, né? Que Deus vai falar? Porque geralmente o profeta falava de arrependimento, vocês estão errados e tal, mas esse aqui é um momento não muito comum, em que o profeta vem justamente no momento de vitória, e no momento não só de vitória, mas no momento em que o rei e o povo de Israel, eles estão fazendo tudo certo. Eles quebraram os altares, eles voltaram a buscar a Deus, eles se prepararam para a batalha, eles foram para a batalha, eles confiaram em Deus na batalha, eles foram e pegaram despojo, eles estão fazendo tudo certo. Isso aqui é um modelo, aqui nós estamos vendo um modelo do que se deve fazer. E aí vem o profeta e fala, bom, eu vou terminar de mostrar os pontos, e depois ainda deve ter mais alguma coisa antes de terminarmos o capítulo 15, mas nós vamos até o ponto número 7. Número 5, então, eles valorizaram o ministério profético na hora da vitória. Eu vou depois repetir a importância disso, mas nós falamos sobre isso na última aula. Número 6, foram mais fundo na purificação da idolatria. Então, nós vamos seguir isso hoje, nós vamos ver que depois da palavra profética, eles, embora já tivessem feito toda uma etapa, no capítulo 14, de quebrar altares, tirar ídolos, em 14:5 fala que ele tirou de toda a cidade de Judá os altos, os altares de incenso. Embora eles tivessem feito todo um trabalho de purificação, e a gente tem até a impressão assim, bom, capítulo 14 acabou com a idolatria. Mas quando o profeta chega no capítulo 15 e fala assim, olha, vocês estão vitoriosos, vocês estão fazendo certo, mas tomem cuidado, porque Deus está com vocês, a essência da mensagem do profeta era, Deus está com vocês enquanto vocês estão buscando. Vocês podem ter tido muitas vitórias, mas o dia que vocês falarem assim, bom, nós já estamos bem, Deus está conosco, talvez seja uma das horas mais perigosas, Deus está conosco, nós somos o povo de Deus, nós estamos do lado certo, Deus nos defendeu, a gente fica até arrogante, falando assim, olha como Deus age, Deus nos cura, Deus nos dá prosperidade, Deus faz aquilo e aquilo outro, você fala com as pessoas lá de fora, com, né, assim, estufando o peito, assim, nós somos as pessoas que tem Deus do nosso lado. E isso é um momento perigoso, porque embora Deus queira que a gente testifique da vida dele, que ele é maravilhoso, que ele realmente salva, que ele realmente liberta, mas a linha de você deixar de confiar em Deus e confiar em si mesmo é muito fina, e a gente passa isso o tempo todo. Então o profeta chegou no momento de vitória, mas por que Deus mandou o profeta na hora da vitória? Porque é um momento perigoso. Muita gente sabe, até muitos homens, ministérios, pessoas usadas por Deus sabem que um dos momentos mais vulneráveis na vida de um homem de Deus é justamente logo após uma grande vitória. Logo depois, existe um esgotamento físico, existe um esgotamento, se você se prepara, você busca, você jejua, você pede a Deus e Deus opera, aí vem aquele momento assim, agora eu vou dar uma descansada, e nessa hora da descansada, Satanás, que não descansa, está prontinho para colocar coisas, várias possibilidades de cair. Então o profeta chegou para o povo aqui, num momento muito importante, em que eles estavam voltando da batalha, cheios da vitória, e o profeta falou assim, olha, mas não se esqueçam, Deus só está com vocês enquanto vocês estão buscando. 15, vamos só lembrar disso, ó, 15 versículo 2, ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Deus é fiel, ele nunca vai nos abandonar, mas se você abandonar, ele não vai poder te proteger. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. E tem muitos, né, fala de Roboão, fala de outros reis, fala assim, que ele buscou a Deus até o momento em que ele ficou rico, em que tudo estava bem, aí o coração dele se elevou. Você pode ver vários exemplos disso, aí o coração se elevou. Aliás, a gente já precisa, nós precisamos nos preparar, vocês conhecem a história, né? Mas o próprio rei Asa vai nos dar um exemplo triste, não nesse momento que o profeta vem, ele vai corresponder, vai fazer as coisas que Deus manda, mas no capítulo 16, nós vamos ver Asa deixando de confiar em Deus, esse rei Asa. Então é muito, muito fácil pararmos de confiar em Deus quando tudo vai bem. Então, agora o interessante é que depois dessa palavra, versículo 8, ouvindo Asa essas palavras, é a profecia do profeta, filho de Obed, ele se esforçou, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, renovou o altar. Gente, eu leio isso aqui e falo assim, mas não tinha tirado? Capítulo 14, ele não tinha tirado? Já tinha de novo? Ou ele não tirou tudo? A Bíblia não explica, mas a conclusão é clara. Ele fez uma limpeza no capítulo 14, mas não foi completa. E aliás, olha só como a situação vai. Ó, 14 ele tirou altos, tirou a idolatria, foi pela cidade, não foi só em Jerusalém. Poxa, o rei foi realmente muito dedicado, muito, como é que fala assim, ele correspondeu, ele levou a sério. Mas no capítulo 15 o profeta vem e ele se anima, ele pensa, gente, tem umas coisas que ainda não tirei. E aliás, na sequência você vê, já falei até sobre esse episódio, mas é no capítulo 15 que ele tira a avó dele de ser a rainha mãe. É no capítulo 15. Então ele tinha tirado ídolos, mas ainda tinha a avó dele, que era uma grande idólatra, que estava numa posição oficial de rainha mãe, exercendo influência maléfica sobre o povo de Israel. Então ele faz uma limpeza bem mais completa. E na verdade, quando você pensa em avivamento, o avivamento mesmo no capítulo 15, que aí chega nos versículos a seguir, reúne todo o povo de Israel, eles fazem uma festa, celebram, fazem uma aliança com Deus. Aí realmente o avivamento chegou mesmo no capítulo 15 agora. Só que vai lá para frente e olha o versículo 17. Logo depois que ele tira Maaca, sua mãe, no versículo 16, em 15, 17, diz o seguinte: embora não tenha tirado os altos de Israel. Puxa, já teve duas limpezas e ainda sobrou coisa. Mas não é assim na nossa vida, irmãos. Não é assim. A gente não tem que reconhecer que é assim. Você faz uma limpeza, né? É mais ou menos como limpeza de casa, né? O dono de casa sabe que você limpa, 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 aí amanhã você limpa de novo, tem mais sujeira. Mas gente, de onde que veio tanta sujeira? Eu fiz uma limpeza, fiz uma faxina, tirei o pó, mas ainda vem de novo. Então é uma coisa que brota, é uma coisa que recrudesce de novo. Ou também é uma coisa que você não viu. Você fez uma limpeza, mas você não arrastou aquele móvel da parede. Você não levantou o tapete. Você fez uma limpeza, parece que está tudo limpo, mas ficou alguma coisa. Na nossa vida com Deus, sempre tem mais. É triste falar isso, mas sempre tem mais. Então não é para falar assim, olha, eu tirei, Senhor, minha vida está limpa. E Deus fala assim, amém, sua vida está limpa, vou te abençoar. Porque até onde você enxerga hoje, você limpou. Mas amanhã ele vai falar assim, meu filho, você não quer levantar o tapete? Mas você vai descobrir que tem mais coisas. Você vai achar, não, Deus, na minha vida agora sim, acabou a idolatria, Jesus, você acabou tudo. E aí ele fala assim, né, mas ainda tem uma coisa. Então, é essa limpeza progressiva. A limpeza progressiva. Então, o número 6 é ir mais fundo. O avivamento nos leva. Eles tiveram um mover maravilhoso no capítulo 14. Mas no capítulo 15 ele fala assim, ele manda o profeta, fala assim, cuidado com o momento de vitória. Vocês podem ficar complacentes, vocês podem ficar achando que está tudo bem, mas tome cuidado, tem que continuar buscando ao Senhor. E aí eles fizeram uma limpeza mais profunda, ainda vamos comentar um pouco mais sobre isso. E número 7, que também está no versículo 8, número 7 tem a restauração do altar. Olha o versículo 8 de novo, né? Ele ouviu as palavras do profeta, tirou as abominações. No versículo 8 dá a impressão que ele foi não só mais fundo, mas ele foi mais longe, porque no capítulo 14 ele tirou da cidade de Judá, no capítulo 15 ele tirou também das cidades que tomou da região montanhosa de Efraim. Efraim não pertencia a Judá, Efraim pertencia às 10 tribos, a outro reino. Mas Asa tinha tomado algumas cidades, ou o pai dele, né, tomou algumas cidades, e então tinha partes de outras tribos que já estavam junto com Judá. Então ele foi mais longe, ele falou assim, mas eu vou tirar de lá também. Então Ele fez uma limpeza mais profunda, mas no final do versículo 8 diz o seguinte: renovou o altar do Senhor. Gente, renovar o altar dá a impressão, quando fala renovou o altar, o que você acha? O que estava acontecendo com o altar? Estava assim, alguém fez o cálculo que nessa época fazia mais ou menos 60 e poucos anos depois que Salomão fez esse altar no templo, né? Que esse altar foi feito na época que o templo foi construído por Salomão. Então, pegando o resto do período de Salomão, Roboão, Abias e chegando aqui em Asa, mais ou menos 60, 65 anos. Então, é um tempo de desgaste, é um altar de bronze. Se você sabe, né, bronze é uma coisa que perde o brilho. Então, alguns falam assim, eu acho que ele renovou porque... já fazia tempo e estava precisando de uma reforma, né? Dar uma caprichada, dar uma nova, né? uma nova aparência. Mas essa palavra eu acho que não indica isso. O renovar o altar do Senhor, geralmente eles usam quando estava em desuso. Não era o problema só que o altar fazia 60 anos. O problema é que quando você usa uma coisa todo dia, como Deus, o altar é para ser usado todos os dias. Se você já leu Levítico, sacrifícios, né? Tinha um cordeiro de manhã, um cordeiro à tarde, tinha um sábado que usava mais intensamente, mas o altar era usado todos os dias. Aquilo que você usa todos os dias pode ter um desgaste, mas também tem uma manutenção. Aquilo que você está usando todos os dias, você está limpando, você está usando, né? Não vai se encher de bichos, de teia de aranha, a renovação do altar do Senhor significa que estava em desuso. Então, gente, né? eu não posso dizer que eles não tinham usado anteriormente, mas o que a palavra está nos mostrando, que isso aqui depois vai dar a data. Versículo 10, isso tudo está acontecendo no 15º ano do rei Asa. Então lembra que ele teve 10 anos de paz, que quebrou os altares, etc. Agora, 5 anos depois, veio a guerra, e agora ele está, né, voltando da guerra, então faz 15 anos que ele é rei. Se ele não estava usando o altar do Senhor, não sei, não posso provar, mas alguma coisa estava errada para ele ter que renovar o altar do Senhor. Então, nós vamos voltar a falar sobre isso depois. Então, por enquanto, gente, por enquanto, guarde essa lista. Nas próximas aulas, até a gente chegar no final desse capítulo, nós vamos acrescentar mais algumas coisas, mas talvez um ou dois pontos no máximo. Mas esse padrão aqui, eu vejo isso como uma coisa muito, muito interessante, porque ele foi fazendo tudo certo. Quando chega nesse ponto, você fala assim, gente, ele tá pronto para entrar na celebração, não, ainda tem mais coisas. Então, esse alerta profético que vem no capítulo 15 é muito importante. Todos esses passos são importantes para a gente entender como Deus quer agir. Ok, então, na semana passada nós vimos, só quero lembrar desse ponto, duas coisas muito importantes que não existem muito na igreja de hoje. É o ministério profético, esse ministério profético que estamos vendo aqui nesse Azarias, que veio trazer uma palavra de Deus, e Deus sempre usava profetas. Você pode fazer uma lista de todos os profetas que cita no tempo de Davi, no tempo de Salomão, dos reis, em todos os... Né, quando vocês devem ter algumas bíblias de estudo, alguns livros de referência têm, assim, às vezes um tipo de um quadro de todos os reis de Israel, de Judá. Então fala quantos anos cada um reinou, e alguns desses quadros colocam assim, e os profetas que agiram durante aquele período. Você vai notar que nenhum período ficou sem profeta, sempre Deus mandava profetas, e o profeta não era popular, mas era muito importante. Então, eu olho para a igreja hoje, olho para a nossa prática, eu sei que Deus, não é questão de título, né? Eu citei na última aula que que esse homem de Deus, que Deus o chamou recentemente, né, para estar com ele, David Wilkerson, eu considero, ele não usava esse título, não gostava que chamasse ele de profeta, mas eu considero, eu vejo que David Wilkerson era um profeta de Deus. Então não é que não tem profetas, tem outros profetas que Deus está usando, mas quando você pensa na nossa vida de igreja hoje, nas pessoas que são mais reconhecidas, que são mais famosas, você vai descobrir que não temos muitos profetas, não temos dado muito valor para esses homens, não temos buscado isso. Então é um aspecto importante para a gente entender. E a outra coisa que mostra aqui, no versículo 3, nessa palavra que o profeta trouxe, ele fala no versículo 3, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Então um outro ministério que falta na igreja hoje é o ministério de mestre. Então aqui nós temos o profeta chegando para falar e o próprio profeta falando assim, olha, durante muito tempo Israel andou longe do Senhor. A maioria dos comentaristas acham que, eu acho que tem bastante fundamento, que o profeta aqui estava se referindo não ao tempo recente, Roboão e Abias. Essa descrição que ele faz aqui, versículo 3, 4, 5 e 6, né, que fala que Israel esteve por muito tempo longe de Deus, não tinha um sacerdote que ensinasse, e aí ele fala sobre a angústia, fala sobre o tempo de que ninguém se sentia seguro, não tinha paz, uma nação devorando outra. Então ele faz uma descrição de um período que realmente corresponde ao período de juízes. Por que ele está falando sobre o período de juízes aqui? Porque, na verdade, esse período do reino dividido é muito parecido com o tempo de juízes. Lembra, juízes é aquele que sobe e desce, né? Busca Deus, fica tudo bem, esquece de Deus, Deus manda opressão, lembra de Deus na angústia, volta para Deus, tudo fica bom, aí depois esquece de Deus de novo e parece que a gente nunca aprende, né? Fica sempre isso na nossa vida diária, na nossa vida pessoal, acontece muito isso também. Mas ele está dizendo o seguinte, houve uma época na história de Israel em que era assim, mesmo quando Deus libertava no livro de Juízes, mesmo quando Deus libertava, o povo não voltava sim a buscar a Deus. Deus que tem compaixão, ele liberta, mas quando estava tudo bem, em vez de como Asa se preocupar com preparação, com ensino, com aquilo que deve ser feito para que o povo não caia de novo, não. E é mais ou menos como o tempo de hoje, nós temos muita vitória, muita libertação, muita coisa acontecendo, mas pouco aproveitamento do tempo que nós temos de graça, tempo que nós temos de bênção, para investir em realmente conhecer mais a Deus. Deus se manifesta quando Ele nos liberta dos inimigos, quando Deus derrota, é maravilhoso, é um momento de glória, mas não é esse, a vida cristã não é só isso. A vida cristã é depois que Deus derrota os inimigos, depois que Deus coloca a nossa vida numa base segura, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, nós queremos conhecer mais esse Deus que nos libertou, vamos conhecer a palavra dele. O sacerdote tinha essa função. E o livro de Crônicas, vocês devem lembrar disso, os dois livros de Crônicas foram compilados, né, quer dizer, ele pegou documentos que já existiam, mas foram compilados, segundo tudo que a gente tem alguma evidência, pelo sacerdote Esdras, depois do cativeiro. Esdras era um sacerdote, e foi ele que pegou todos os documentos e compilou esses livros. Como ele era sacerdote, você pode notar que a história de Crônicas dá muito mais ênfase, explica muito mais o que os sacerdotes faziam. Eu vou dar um exemplo, no capítulo 17, só passa um pouquinho na frente, né, filho do rei Asa, Josafá, e ele no capítulo 17 vai falando como Deus estava com Josafá, como ele foi fazendo tudo que Deus, né, de acordo com a vontade de Deus, E aí no versículo, falando sobre os sacerdotes, no versículo 8, né, os levitas e os sacerdotes, e no versículo 9 ele fala que esses sacerdotes ensinaram em Judá, tinham consigo o livro da lei do Senhor, percorreram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E tem muitos outros lugares que falam que essa era uma função do sacerdote. Eu acho que todos nós, quando nós pensamos em sacerdote, nós não pensamos em ensino. Você pensa em sacerdote ensinando? A gente, assim, o que a gente pensa, estou falando assim, o sacerdote do Velho Testamento, aquilo que a gente sabe, o que ele foi chamado a fazer, o que o sacerdote fazia? Quando você pensa em sacerdote, o que o sacerdote faz? Ele oferece sacrifícios, né, grande, né, no templo, né? Ele tinha esse grande encargo, era ele que podia entrar na casa de Deus, ele que podia levar o animal, oferecer o sangue. Então, tudo que fala em Êxodo, Levítico e tal, a gente pensa muito em sacerdote como aquele que oferece sacrifícios. Mas não era só isso, era ele que devia ensinar a lei do Senhor. Ensinar. O profeta, ele não ensina. O profeta não ensina. O profeta chega e fala assim: gente, está tudo errado, Deus está falando isso, se arrependam, voltem-se, vocês estão, Deus vai julgar, Deus vai mandar muito juízo sobre vocês. O profeta, ele não tem a função de ensinar. Então são essas duas coisas que nós vemos aqui no capítulo 15, que Deus quer usar na igreja: profeta, que tem uma função muito importante, e sacerdote, que ensina, ok? Então essas duas coisas são essenciais, muito importantes. Versículo 7, o finalzinho da palavra profética, diz o seguinte, versículo 7: mas quanto a vós, então o profeta deu essa mensagem, né, para o rei e todo o povo, falou assim: olha, tome cuidado. Há uma observação importante aqui, é uma ideia minha, mas assim, eu creio que uma das coisas que ele estava dizendo aqui nessa mensagem profética era mais ou menos o seguinte: vocês se lembram da história do tempo dos juízes, como o povo não buscava Deus, era sobe e desce, nunca passava daquele ponto, sabe, assim, uma música que enrosca, né, naqueles discos de vinil, assim, que chegava assim num ponto e, né, chega no ponto, aí você pode até começar de novo, mas ele chega naquele ponto e para, né? Então a história do povo de Deus, na nossa história, muitas vezes é assim também. A gente anda em círculos, porque é mais ou menos essa história: você busca Deus, Deus é fiel, Deus responde. Quando a gente fala assim sobre alguns erros do evangelho de prosperidade, de coisa assim, em nenhum momento você deve negar que Deus é fiel e que Deus abençoa, né? Nas igrejas, fora das igrejas, quando alguém fala assim: ah, Deus fez isso na minha vida, ah, eu acho que não foi Deus, porque isso, não, às vezes foi Deus sim. Tem muita coisa errada nas nossas vidas, na nossa própria vida. Quantas coisas que Deus faz na nossa vida, a gente está fazendo tudo errado. Só que é um círculo, porque você chega no ponto que Deus responde, que Deus atende, que Deus liberta, mas você não passa adiante, então você vai repetir o ciclo. Então, o período dos juízes, realmente foi um período que Deus estava mostrando que se eles não entrassem, eles tinham entrado na terra. O livro de Juízes tinha entrado na terra. Nós estamos muitas vezes focando nesse projeto, nesse alvo de Deus, que se chama Reino de Deus. E na história do povo de Israel, eles saíram do Egito, passaram pelo deserto, chegaram na Terra Prometida. A Terra Prometida representa a prática, muito importante, a terra para o Reino de Deus, porque o Reino de Deus não é teoria, o Reino de Deus é prática. Se nós somos povo de Deus, mas não estamos fazendo a vontade de Deus, nós não estamos no Reino de Deus. Nós somos povo de Deus, mas não estamos no Reino. Mas quando eles entraram na Terra Prometida, foi um grande avanço, mas ainda não era o Reino. Sabe por que não era o Reino? Porque não tinha rei. E uma das coisas que fala, principalmente no final do livro de Juízes, fala três ou quatro vezes, fala assim: naqueles dias, lembra essa frase? Naqueles dias, o que, que fala em Juízes? Naqueles dias, nesse período dos juízes, o que, que não tinha? Não tinha rei, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Isso é reino de Deus? Isso não é reino de Deus. Mas os protestantes, só para a gente lembrar um pouquinho a história, né, que foi um grande avanço, a reforma, os grandes reformadores. Mas o que, que os protestantes introduziram na igreja? Agora vocês não precisam de papa, não precisam da igreja de Roma, é a Bíblia, e todo mundo pode ler a Bíblia, e todo mundo pode entender a vontade de Deus. É verdade, todos nós somos sacerdotes, é verdade, mas o que, que virou? Virou isso que nós estamos vendo hoje. Todo mundo pode abrir uma igreja. Você não gostou dessa igreja? Vai, aluga um salão, abre uma outra igreja. Não é verdade? Eu não estou falando assim, essa é a realidade. Deus tem abençoado algumas pessoas que saíram e abriram um salão. Eu não estou falando que Deus não está com eles. Mas é isso que nós estamos fazendo. Nós, os protestantes, os evangélicos, que não temos papa, né? Nós somos melhores que os católicos, porque nós não servimos, nós não obedecemos papa. Nós somos aqueles que cada um faz o que é reto, não é o que é errado. Nós fazemos o que é reto aos nossos próprios olhos. Então, é o quadro da igreja que está buscando, fez, avançou, entrou na terra prometida, muitas coisas, não é tudo perdido. Imagina, Deus tem feito grandes coisas pela reforma, pela história. Desde então, Deus tem levado a igreja a praticar muitas coisas, estamos na terra prometida, mas não vimos o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele vai mudar na história de Israel. A simbologia é a seguinte: terminou o período de juízes, o que veio depois? O que veio depois do período de juízes? Samuel, que foi aquele que ungiu o primeiro rei Saul. Então Samuel veio e introduziu o reino. Samuel foi o homem que introduziu o reino. Primeiro rei não foi bom, mas o segundo rei foi um rei segundo, um homem segundo o coração de Deus. Então o reino com Davi, com Salomão, representa o reino de Deus, em que durante o tempo de Davi e Salomão não fala todo mundo fazia o que era reto aos seus próprios olhos, não fala isso. Só que agora no reino dividido está voltando essa mesma coisa, e o profeta está dizendo: olha, vocês lembram como era? Não que vocês viveram naquela época, mas vocês lembram da história? Vocês lembram que no tempo de juízes era cada um fazendo o que queria, e o povo estava sem Deus, e na verdade, mesmo no período de vitória, de libertação, o povo não voltava ao culto a Deus como Deus queria, não voltava a servir a Deus como Deus queria. Então, estou dizendo o seguinte: o profeta está dizendo, vocês estão no tempo do reino, não é para voltar aquilo antes. Mas se, mesmo com o reino, vocês abandonarem a Deus e viverem por conta própria, vai voltar. E foi isso que aconteceu. Então, essa palavra profética estava dizendo: o tempo agora, vocês não precisam voltar ao tempo de juízes, mas para isso, para o reino de Deus realmente existir, se manifestar na terra, precisa continuar buscando ao Senhor. Versículo 7, então: mas quanto a vós, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Eu só quero parar um instante aqui nessa palavra recompensa. Um homem de Deus, do livro de Gênesis, o pai da fé, Abraão, ele teve que esperar muito tempo, não foi? Muito tempo. Ele fala: vossa obra terá uma recompensa. Mas quando Deus fala sobre obra, ele não está falando sobre uma coisa que nós temos que fazer com nossa própria justiça. A nossa obra, a obra que tem que ser feita para que o reino de Deus venha sobre a terra, A obra é realmente confiar em Deus, esperar em Deus, depender de Deus, buscar a Deus. Essa é a nossa obra. É isso que ele está falando. Gente, precisa buscar a Deus. E buscar a Deus não é só ficar, inclui, não estou falando contra, mas buscar a Deus com todo o coração, gente, não é só ficar no monte orando, isso é importante, faz parte, oração, busca, mas dentro desse contexto você vê que tem todos os elementos. Busca a Deus de todo o coração. Nos versículos a seguir, ele vai mostrar como Israel buscou a Deus. Ele fala muito sobre a atitude do coração, buscou a Deus com todo o coração. Mas quem busca a Deus com todo o coração vai buscar a palavra de Deus, vai buscar o ensino, vai buscar, não é uma coisa assim, nós vamos descobrir um monte de regras, um monte de mandamentos, não é isso. Mas conhecendo a Deus, buscando a Deus, nós vamos querer conhecer como Ele é e nós vamos querer conhecer a sua palavra. Então, esse buscar a Deus inclui todos esses elementos, né, que estamos vendo aqui. E a palavra, essa palavra, acho que é traduzida de várias maneiras, né? Versículo 7 fala, esforçai-vos. O que fala na sua Bíblia? Anima? Sede fortes. Alguns acho que usam a palavra anima, anima-te, né? Sede fortes. Essa palavra, ela é muito usada, né? Às vezes a gente segue uma concordância bíblica com a palavra em português, só que daí você não tem certeza se é a mesma palavra no hebraico. Então, hoje nós temos ferramentas que nos ajudam a descobrir essa palavra que ele estava usando aqui, de esforçai-vos. Quando que foi usada em outras ocasiões? Aí você lembra de Josué capítulo 1, lembra? Quanto que Moisés falou com Josué, Josué falou com o povo, né? Sede fortes, esforçai-vos, né? Essa palavra é a mesma palavra que tem no versículo 8, olha só, que o profeta fala, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Versículo 8, ouvindo as essas palavras e a profecia do profeta, esforçou-se, ou ele se animou, ou ele cobrou ânimo. Mas eu não encontrei em português, né, mas as traduções em inglês, quase todas, falam assim, ele tomou coragem. Fala. Cheio de coragem. Ah, ótimo, cheio de coragem. É a mesma palavra, esforça-te, é a mesma palavra do versículo 7, é a mesma palavra que fala em Josué, em muitos lugares fala assim sobre ser forte. O que é ser forte? O que é? Porque no versículo 7 ele fala assim, esforçai-vos, tem que suar, tem que negar, tem que misericórdia, tem que ser aquilo que eu não sou, né? É difícil. A grande dificuldade nossa, irmãos, é exatamente nesse ponto. Pense um pouquinho. Você sabe qual é a vontade de Deus, não sabe? Em muitas coisas, você não sabe. Mas falta o quê? Ânimo. Coragem. Não coragem, porque pode ser uma coisa difícil, assim, no sentido assim, causa medo. Mas geralmente não é porque é difícil, assim. Difícil é, para a nossa natureza é difícil, mas eu quero dizer, coragem não é assim, puxa, né, isso aí é um negócio que dá medo, vou ter que deixar meu emprego, sabe, ir para um país assim, aí é um negócio que precisa de muita coragem. Mas para fazer a vontade de Deus, que às vezes é uma coisa muito próxima da gente, às vezes não é uma coisa, na verdade é tudo igual. Você fazer a vontade de Deus para ir para um outro país, ou para você fazer uma coisa que Deus está pedindo para você hoje e amanhã, na verdade é muito parecido. Você sente, você quer, mas tirar um tempo, tirar um pouquinho mais de tempo para Deus, se dedicar um pouco mais à palavra, todo mundo quer, não quer, mas falta o quê? Por que a gente não faz? Né? Falta esse start, né? Motor de arranque, sei lá, falta um negócio que faz, né, um botão que acelera, agora vai, né? Entrou, começou, mas parece que falta alguma coisa. E essa descrição do versículo 8 me chamou muita atenção, Porque Asa, ele está voltando da batalha, lembra a cena? Ele está voltando da batalha, eu acho que ele quer mais descansar, você não acha? Puxa, ele, né, batalha, ele enfrentou, né, assim, Deus que deu a vitória, mas, puxa, é um negócio desgastante, estressante você enfrentar um inimigo muito maior que você e tal. E ele está voltando, falou assim, olha, gente, agora, graças a Deus, Deus já nos deu tudo. Mas a palavra do profeta, aí que vem, irmãos, uma palavra profética, a Bíblia faz isso, mas Deus usa pessoas, para às vezes trazer uma palavra. Por isso que uma pregação, às vezes é uma palavra que dá esse ânimo que a gente não tem. Por isso que nós precisamos buscar, estar sempre em contato. A palavra de Deus nos dá vida, nos dá ânimo, porque quando Asa ouviu essas palavras, ele tomou coragem, então não é uma coisa assim, puxa, agora eu tenho que fazer um negócio muito difícil, né? Eu tenho que, sabe assim, dar uma manivela assim, eu tenho que me esforçar, tenho que tentar arrumar força para fazer isso, né? Ele recebeu de Deus. Então essa interação entre Deus e nós, que fica sempre aquele mistério, mas o que Deus quer de mim? A força, não, o querer e o realizar, os dois não vêm de Deus? Então, Deus não me deu o querer, então, não deu o querer, então, não vou poder fazer, né? Estou esperando Deus, né? Mas Deus dá, e vem de Deus. Asa recebeu essa força de Deus, veio de Deus, mas ele correspondeu. Quando veio, ele não deixou passar. Isso é um grande problema. Às vezes Deus vem, nos dá coragem e você deixa passar. Aí a bola estava no seu campo mesmo. Aí era hora de você pegar o ânimo que Deus te deu e agir em cima dele, né? Então essa expressão aqui eu acho muito importante. Nessas passagens, vamos ler uma delas só para Deuteronômio 31, versículo 6. Então ele usa essa mesma palavra: esforçai-vos, aqui Moisés está falando com o povo, esforçai-vos e animai-vos, sede forte. Então ele está dando uma palavra de exortação. Como que você fala assim? Seja forte. Não, meu Deus, eu não sou forte. Como assim seja forte, né? O que eu faço, né? Mas a palavra de Deus nos dá isso. Quando Deus, ele fala isso, seja forte, não ceda, não desista, não entregue os pontos, né? Mas como eu vou fazer isso? Nós precisamos desse contato com a palavra de Deus, porque é ela que nos revigora, é ela que nos dá. Então ele fala isso, mas o ânimo está vindo na hora que ele está falando. É uma das coisas bem assim, difícil de entender na palavra de Deus, porque uma hora fala assim, vocês não podem fazer nada, a carne não serve para nada, a nossa natureza assim não consegue servir a Deus, não agrada a Deus. Fala assim, ó Deus, então como é que é? Você manda servir, buscar, e depois você fala assim que a gente não consegue buscar, o que você quer falar, né? Afinal de contas, como que é? E a Bíblia é cheia, quando alguém fala muito sobre predestinação, que Deus faz tudo, que o homem não faz nada, eu falo assim, olha, mas lembre de uma coisa, a Bíblia, do início ao fim, parte histórica, parte de Salmos, parte de profetas, parte dos evangelhos, toda a Bíblia é uma exortação. A Bíblia, Deus está sempre falando assim, levanta, toma sua cama, toma sua cruz, siga-me. Deus está sempre mandando, mas o segredo é quando Deus manda, quando você recebe a ordem de Deus, dentro de você, na sua própria correspondência, na sua disposição, de falar assim, sim Senhor, eu quero te seguir, nesse momento vem dele. É uma coisa que você não consegue por si, mas é preciso ouvir e é preciso corresponder, porque se você ficar, né, como aquele homem que estava no poço de Siloé, Jesus veio e disse, você quer ser curado? Ele estava assim, não sei, estou aqui há tantos anos, às vezes o anjo vem e move a água, mas eu não consigo chegar lá. Ele estava assim, o senhor quer fazer alguma coisa por mim? Porque eu não, nem tenho esperança mais. Então se a gente desiste, se a gente não busca, se a gente não está aberto, não vai acontecer isso. Então, esforça-te, esforçai-vos, animai-vos, não temais. Então, tudo isso está incluído. Quando você se anima, quando você toma coragem pela palavra de Deus, você não teme, você não espanta diante deles, porque o Senhor teu Deus, que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Então, ao mesmo tempo que ele está dizendo, você precisa ser forte, ele está dando a promessa, Deus não vai te desamparar. E versículo 7, ele chama Josué e fala a mesma coisa: esforça-te, anima-te, pois com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. Então essa palavra, irmãos, é para nós. Essa palavra é para nós. Deus tem dado grandes promessas, tem muita coisa que precisa acontecer para que a igreja revele o reino de Deus. Nós podemos tirar, podemos aplicar vários períodos da história à nossa situação atual. Essa do reino dividido é muito apropriado, porque essas coisas existem no nosso tempo, na nossa vida, e a palavra do profeta vem e fala assim: não pare de buscar a Deus, porque se você parar, o processo vai parar. Você chegou até esse ponto, ganhou a batalha, pegou o despojo, mas se você parar aqui, vai parar, não vai chegar lá, tem muita coisa ainda a fazer. E essa, voltando para o versículo 7, né, Crônicas 15, 7, ele fala assim: a vossa obra terá uma recompensa. Irmãos, Deus não nos chamou para simplesmente ter uma certeza de salvação, saber que nós não vamos para o inferno. Deus nos chamou para buscar o reino dele, amém? Deus nos chamou para buscar o reino, Deus nos chamou para acompanhar, para participar, para corresponder a Deus. E Deus está falando assim: é difícil, parece que não tem resultado. Abraão esperou muitos anos, e no capítulo 15 de Gênesis fala assim que Deus apareceu a Abraão, depois que tinha esperado ele ia ter que esperar muito mais tempo ainda, né? Mas ele já tinha esperado uns 10 ou 12 anos, né? Em Gênesis 15, e Deus falou assim com ele: não temas, eu sou o seu grandíssimo galardão, tem um grande galardão. Esse galardão não é a vida eterna. A vida eterna é uma dádiva maravilhosa, mas isso não é o galardão. O galardão é participar com Deus desse projeto que se chama Reino de Deus, agora e depois que ele voltar. Esse é o galardão. Tem um grandíssimo galardão. Então, quando parece difícil, quando parece que tem que fazer outra limpeza, outra faxina na nossa casa, mas Asa recebeu um ânimo, naquele momento, de alguma forma, acho que ele enxergou um monte de coisa que ele não tinha visto na primeira faxina, que ele pegou ânimo e começou a tirar abominações, gente, mas não tinha tirado. Deus deu para ele um novo ânimo, uma nova coragem, deu o start para ele realmente fazer mais um passo no processo de Deus. Que Deus faça isso também na nossa vida, amém? Na próxima semana vamos falar um pouquinho mais sobre o altar. Eu quero desde hoje já falar, nós vamos tocar muito superficialmente no altar, a gente de vez em quando fala sobre o altar, mas se você, que é uma pessoa dedicada, quer estudar a palavra, quer se preparar para as coisas que virão, se você quiser estudar o altar na Bíblia, aqui tem uma ferramenta muito joia para você. O altar na Bíblia, um estudo que Haroldo fez há muitos anos, que ele analisa o altar em toda a Bíblia. E é quase que uma relíquia já, essa apostila, porque a maior parte foi impresso nos anos 80, lá em Goiás. Tá aí, nós temos essas folhas amareladas com o tempo até hoje, mas o conteúdo está fresquinho, está maravilhoso. Você vai ser muito edificado. É um estudo bem exaustivo, sim, do altar na Bíblia, mas vai te ajudar a entender mais sobre o assunto. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã porque o Senhor é fiel, o Senhor não nos deixa caminhando na direção errada, mesmo nesses momentos de vitória, em que parece que tudo está bem, o Senhor é fiel para mandar o profeta, para alertar, tome cuidado, continue buscando o Senhor, porque ainda não é aquilo que Deus quer. Senhor, nós sabemos, nem precisa para isso um profeta chegar e falar conosco, porque estamos vendo mais do que claramente que falta muita coisa para nós vermos o teu reino se manifestando na terra. Senhor, mas ajuda-nos a entrar nesse processo. Estejamos onde estivermos, ó Deus, no individual, no coletivo, aonde nós estivermos, ó Deus, mas que o Senhor nos leve a mais um passo além, a mais uma faxina, a mais uma purificação. Dá-nos essa coragem, dá-nos essa chamada, ajuda-nos a corresponder a Ti e ajuda-nos, ó Deus, a ir mais perto daquilo que o Senhor está querendo fazer, não só individualmente, mas em estabelecer realmente Teu reino na terra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe e até domingo que vem.